Paraná em Rede está de volta.
A Câmara Federal inicia hoje a votação da reforma da Previdência. Por lá também muita negociação durante a madrugada.
Já era madrugada, por volta de 2 horas da manhã, quando a sessão de discussão da reforma da Previdência foi encerrada. Foi aí que o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, deu um cronograma de como devem ser os trabalhos hoje, já na fase de votação. A sessão será aberta às 9 horas e a ordem do dia, que é a fase da sessão em que as matérias são efetivamente votadas, deve começar às 11 horas, sem atrasos. Ao final da sessão hoje de madrugada, Rodrigo Maia voltou a dizer que acredita na votação dos 2 turnos da PEC ainda nesta semana.
Vamos votar em 2 turnos essa semana. Acho que o ambiente é muito positivo. Os deputados e as deputadas majoritariamente convencidos da importância de votar a reforma da Previdência. E esse é o ambiente que a gente sente no plenário. E acredito que a gente tem muita condição de votar os 2 turnos essa semana ainda.
Ao abrir a ordem do dia, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, pretende abrir inscrições para 3 deputados falarem a favor e 3 deputados falarem contra. Depois, os partidos passam ao encaminhamento da votação e os deputados se posicionam no painel eletrônico para dar o seu voto. Da Rádio Nacional em Brasília, Priscila Mazenotti.
Paraná recebe hoje 456 médicos convocados pelo programa Mais Médicos do Ministério da Saúde. E ainda tem vaga para 30 profissionais que devem ser convocados no mês de setembro.
O Paraná recebe oficialmente, nesta quarta-feira, os 456 médicos convocados pelos últimos editais do programa Mais Médicos do Ministério da Saúde. O evento de boas-vindas é realizado pela Secretaria da Saúde no auditório do Teatro Guairinha, em Curitiba. Do total de vagas abertas no estado, 381 foram ocupadas em dezembro do ano passado e outras 75 foram ocupadas por meio de um edital de renovação, publicado no mês passado, totalizando os 456 profissionais que participam do evento em Curitiba. São médicos brasileiros formados no exterior. O Paraná tem ainda 30 vagas para uma segunda fase do edital, com convocação para o mês de setembro. O secretário da Saúde, Beto Preto, faz a abertura do evento às 8 horas da manhã, com a participação de representantes dos Ministérios da Saúde e da Educação, do Conselho de Secretários Municipais de Saúde do Paraná, prefeitos e secretários municipais. Segundo o secretário, o objetivo do evento é acolher os profissionais que assumiram o programa em dezembro do ano passado, conforme solicitação do Ministério da Saúde, para alinhamento das atividades e orientações.
Esse programa é muito bom. Ele teve uma grande aceitação da população brasileira do interior, principalmente no município mais distante, com menos acesso ao profissional médico, com mais dificuldade de conseguir fixar este profissional lá na sua região. Eu vejo que tudo na saúde que soma, que amplia, que facilita o acesso à atenção à saúde das pessoas é importante. Aqui no governo do estado nós temos essa visão, muito respeito por todo o programa mantido e referendado pelo Ministério da Saúde, mudou completamente o panorama e o perfil dele, porém ainda mantém a necessidade e a importância.
Ao todo, 310 municípios paranaenses aderiram ao programa Mais Médicos e a coordenação, orientação e execução de atividades é feita por uma comissão estadual que reúne representantes do Ministério da Saúde, da Secretaria Estadual da Saúde, do Conselho de Secretários Municipais de Saúde do Paraná e da Instituição Supervisora do Ministério da Educação. O programa Mais Médicos para o Brasil começou em 2013, regulamentado por uma portaria interministerial. No ano passado, com encerramento do acordo entre Cuba e Brasil, 456 médicos cubanos saíram do programa no Paraná e a reposição destas vagas ocorre de forma gradativa por meio de publicação de editais do Ministério da Saúde. Repórter Priscila Paganotto.
A Secretaria da Saúde divulgou o boletim epidemiológico do estado que confirma que desde agosto do ano passado, o Paraná registrou 18.780 casos da doença. O número representa um aumento de 1.004 casos com relação também à última semana.
Segundo o boletim, o número de municípios em epidemia também aumentou de 81 para 88 nesta situação. As 7 cidades que passaram a constar dessa relação são Matinhos, Serranópolis do Iguaçu, Cidade do Iguaçu, São Manuel do Paraná, Terra Rica, Nova América da Colina e Sertaneja. Em sinal de alerta para a epidemia, são 56 municípios, 4 a mais que na semana anterior. Os municípios são Atalaia, Nova Fátima, Santa Cecília do Pavão e Cambará. A confirmação de mortes por dengue segue registrando 21 casos no estado. Segundo a coordenadora da Divisão de Vigilância Ambiental da Secretaria, Ivana Belmonte, a Diretriz Nacional para a Prevenção e Controle de Epidemias de Dengue no Ministério da Saúde define o controle vetorial como ação de responsabilidade coletiva e, portanto, a participação da população no combate ao mosquito Aedes aegypti é fundamental.
É importantíssimo que se faça a remoção do criadouros, porque existe 77% dos nossos criadouros são removíveis. O que, que é isso? É recipiente plástico, garrafa, copinho, lata, entulho de construção, pneu, vasinho de planta, até o bebedouro do cachorro, bebedouro de vaca, cavalo, qualquer local que acumule água. E se não tiver a remoção dessa água semanalmente ou desse próprio criadouro sendo retirado, não vai ser possível controlar o vetor se não fizer essa remoção. O ciclo é semanal e é preciso que a gente verifique toda semana.
Uma pesquisa vetorial feita entre abril e junho deste ano mostra que 329 municípios paranaenses são considerados infestados, ou seja, 82,5% apresentam disseminação e manutenção de vetores nos domicílios. O índice de infestação predial confirma que 77,5% dos imóveis pesquisados apresentaram criadouros e focos do mosquito passíveis de remoção, como recipientes plásticos, garrafas, latas, sucatas, entulhos de construção, pneus, vasos de plantas, bebedouros e recipientes para degelo de geladeiras. O índice também mostra que 15,77% dos criadouros estão em depósitos ao nível do solo para armazenamento doméstico. O levantamento também detectou criadouros do mosquito transmissor em depósitos de água elevados, plantas, buracos em árvores e em rochas. Repórter William Sopa.
Dia da pizza, que tal? É um bom pretexto para você sair da dieta nesta quarta-feira.
Um dos pratos prediletos do administrador de empresas Luiz Oliveira é assim.
Visualmente redondo, geralmente queijo no meio, molho de tomate embaixo e geralmente todo e qualquer coisa em cima.
Sim, ele está falando da pizza. O prato inventado há mais de 6 mil anos no Egito, aprimorado ao longo dos séculos na Itália e que chegou ao Brasil no começo do século XX, é uma paixão nacional. Na rotina da advogada Suzana Xavier, faz parte do cotidiano.
A pizza, por exemplo, faz parte toda, pelo menos duas vezes por mês eu como, então eu podia ter 2 dias da pizza. Por mês, né? Por mês!
No ano passado, o país produziu 1 milhão de pizzas por dia. Cerca da metade delas foi consumida em São Paulo. Vanessa De Favari, que mora no Chile, aproveitou o final das férias para se despedir da pizza paulista.
E nem pizza lá, mas não é tão gostosa como daqui. É. Daqui é mais gostosa.
O alimento, que costuma ser servido em pedaços e pode ser comido com as mãos, é associado a lanches rápidos. Mas essa é uma marca que os pizzaiolos brasileiros estão tentando mudar. Francesco Taralo integra a terceira geração de uma família de pizzaiolos no Brasil e administra uma das pizzarias mais tradicionais do país. Para ele, esse é um alimento que vai muito além do fast food.
Parece ser simples, porém, existe uma técnica atrás, um trabalho, um conhecimento para que se torne aquele produto muito mais saboroso, muito mais gostoso, muito mais digestível, né? Digestível. Então, assim...
Desde pequeno, por exemplo, ele aprendeu que ketchup e pizza não combinam. Adepto aos ingredientes naturais, ele já nota que o paladar do brasileiro está mudando. Vanessa, por exemplo, não esperava a hora de ver a redonda ser servida para incrementar o sabor com um fio de azeite.
E aí eu quero aquela mussarela derretida, colocar um pouquinho de azeite, sentir aquela massa crocante, bem salgadinha.
O Dia da Pizza é comemorado desde 1985, mas a data só existe oficialmente no calendário de São Paulo e foi instituída depois de um concurso realizado pela Secretaria de Turismo do Estado. Da Rádio Nacional em São Paulo, Eliane Gonçalves.
E o Paraná em Rede fica por aqui, sugestão do dia, né? Com esse friozinho, nada mal. Ótimo dia para você. A gente se encontra amanhã aqui, no mesmo horário. Até lá.
Você ouviu Paraná em Rede, uma produção da AERP, Associação das Emissoras de Rádio Difusão do Paraná.